do auxílio entre os irmãos. Então vamos ler o texto. Diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Muito bem, é só um pequeno trechinho. Paulo está apresentando a irmã Febe, a irmã que estava levando essa carta. Ela ia chegar junto com a carta, né? Ela ia entregar a carta em mãos na igreja, os irmãos iam ler, e ia estar essa irmã lá. Então Paulo a apresenta, diz que ela é uma serva da igreja, ele usa a palavra diáconos para ela. Há um debate muito grande se essa palavra é usada aqui no sentido técnico ou no sentido usual de servo, de serviço. Então, quem defende a prática de diaconisas vai dizer que aqui ele está usando no sentido técnico da palavra, ela era uma diaconisa na igreja em Cencreia. E quem, motivado pelo ensino da liderança da igreja, assim como a liderança do lar, a partir do cabeça do marido, que é o cabeça da esposa, e isso se reproduz também na igreja, homens sendo servos na liderança da igreja, não somente líderes, servos que lideram os irmãos, por isso a palavra diácono, que quer dizer um servo, ou diaconia, que quer dizer serviço, é aplicada para líderes. Então, esses vão dizer que o que essa mulher fazia de importante nessa igreja era agir como uma serva. E parece que o próprio contexto vai apoiar essa interpretação, porque essa mulher não vai ser apresentada como uma líder, mas como uma serva dos irmãos. Uma serva tremendamente importante para todos os cristãos que passavam por Corinto, por Cencreia. Cencreia era o porto sul de Corinto. Ficava ali a cerca de 12, 13 quilômetros de Corinto. E era o lado sul. Há um estreitamento na Grécia que favorece a passagem dos barcos por ali. Hoje tem um canal, igual o canal de Suez, igual o canal do Panamá. Há um canal por ali, que antigamente era ainda mais importante do que hoje. Hoje, a volta que se economiza ao redor da Grécia nem é muito para os navios do porte que a gente tem. Mas, antigamente, aqueles barquinhos feitos de madeira e sem grandes tecnologias, sem grandes proteções, sendo chacoalhados no mar revolto no Mediterrâneo, aquela passagem por Corinto era fundamental. Ainda que custasse dinheiro, era quase toda a garantia de que o navio ia chegar em Roma, ia chegar na Itália com os mantimentos que normalmente vinham do Egito. Muito bem, por causa disso tinha muitos visitantes, e a gente vai ver depois como que essa mulher entra no serviço da igreja. Nossa mensagem central nesse texto, que é pequeno, mas não é pouco importante, é a seguinte: as escrituras contêm orientações específicas para a ajuda dos necessitados. Esse é um tema muito atual. Por quê? Porque muito se fala de ajuda, de assistência, de ação social. Por quê? Porque as desigualdades têm crescido exponencialmente. Os ricos têm ficado mais ricos e os pobres têm ficado mais pobres. Aí alguém vai dizer: não, mas o governo agora tem um programa assistencial que ajuda aqueles mais afetados pela pobreza. É verdade. Só que o número, a faixa do país, dos habitantes do nosso país e até do mundo, que está entrando na escala de pobreza, está crescendo demais. Por quê? Porque os ricos estão ficando mais ricos e os pobres estão ficando mais pobres. Você conhece ainda alguém da classe média? Lembra o que significava ser da classe média antigamente? Quem, quem tinha poucos recursos e via alguém da classe média, falava, essa aqui é a classe rica, porque nem sequer conhecia os ricos. Hoje em dia, o que nós conhecemos por classe média são pessoas que estão batalhando para não entrar na faixa mais difícil de pobreza. Por quê? Porque está ficando muito difícil para todo mundo. É assim ou não é? Eu estou contando alguma novidade? Ou eu moro num país e vocês moram em outro? Não. E por causa disso, o auxílio entre os irmãos tem sido algo mais do que nunca necessário. No passado também era muito importante, mas até por outras razões. Então, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai extrair o ensino de um texto tão específico sobre certa mulher num contexto de uma vida tremendamente diferente da nossa? Como é que a gente vai usar esses conceitos para nós? É possível. A gente vai olhar os princípios gerais que regiam as partes específicas dessas orientações e aplicá-las a nós, como nós fazemos com todo o restante das Escrituras. E nós vamos perceber que nesse texto, como em vários outros das Escrituras, há orientações específicas quando nós queremos ajudar os irmãos, ou mais, quando nós precisamos ajudar os irmãos. A Bíblia nos dirige nisso. Eu não posso ajudar os irmãos de qualquer jeito, ou não posso também me negar a ajudar por razões que a Bíblia também não as especifique. Então vamos dar uma olhada no que estava acontecendo. Esse texto vai nos mostrar quatro diretrizes do auxílio que os irmãos devem prestar uns aos outros. Puxa, mas num texto tão pequenininho, tem dois versículos, e eu vou dizer uma coisa, todos os quatro, as quatro diretrizes estão no versículo 2. E não é muito difícil de notá-las. Nós vamos ver nessas diretrizes o que fazer, como fazer, quando fazer e por que fazer. Então, primeira diretriz vem lá. O que fazer? Olha o que Paulo diz de Febe. Recebais no Senhor. Olha o que ele diz. Recomendo-vos a irmã Febe. Ele está mostrando. Não é uma desconhecida. Eu não entreguei para a primeira pessoa que estava aqui viajando. Saí na rua perguntando. Para onde você vai? Ah, vou para Éfeso. Não, você não serve. Para onde você vai? Ah, vou para Josenópolis. Não, também não serve. Para onde você vai? Vou para Roma. Então leva lá. Entrega lá para a igreja. Procura lá quem é cristão. Entrega essa carta. Não foi assim. Era alguém conhecida de Paulo, bem conhecida de Paulo, e alguém que ele podia recomendar. Tá certo? O que quer dizer recomendo-vos? Quer dizer o seguinte, ó, eu me responsabilizo por ela. Podem receber, porque eu conheço, eu sei que ela não vai dar nenhum problema para vocês. Mas mais do que isso, Paulo tem em mente um princípio cristão quando ele diz: recebais no Senhor, para que a recebais no Senhor. O que significa receber alguém no Senhor? Parece que está faltando alguma coisa na frase, né? Como assim? É bem provável que o significado disso, a contração de uma ideia, é mais ou menos como recebam-na em nome do Senhor. Como se vocês fossem hospedeiros em nome do Senhor que o recebesse. Façam com que a estadia dela entre vocês seja uma estadia providenciada pelo Senhor. Sejam instrumentos de Deus para receber essa mulher. Ajam como se o próprio Senhor a tivesse recebendo. Então, é isso que ele pede para eles fazerem. O que fazer? Recebam-na em nome do Senhor. A Bíblia tem orientações para isso. Olha Gálatas 6:10, o que diz. Quando Paulo está dando suas últimas orientações aos galateus, ele diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Certo? Então, essa mulher é um dos todos. Mas ela não é uma mulher qualquer. É uma mulher que Paulo conhecia. É uma mulher que Paulo está recomendando. E é uma mulher que Paulo está recomendando que fosse recebida no Senhor. Agora, para alguém ser recebido no Senhor, o que é necessário? É necessário que essa pessoa esteja também no Senhor. Isso reflete o ensino que Paulo dá aos Gálatas, quando ele diz, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então Paulo sabia que muitos viajantes passavam por Roma, milhares, diariamente. E todos eles careciam de hospedagem. Como que era a viagem antigamente? Como é hoje? Vamos pensar como é hoje. Você vai para São Paulo, preciso ir a São Paulo. Falei para o Carlos esses dias, ó, vamos marcar tal dia no salão, porque no dia seguinte eu tenho que ir para São Paulo, tenho várias coisas para resolver lá. Sabe o que, que eu fiz? Fui cedo para São Paulo, peguei um acidente no meio da pista, fiquei uma hora e meia parado, tentei pegar um atalho, fiquei 40 minutos numa estrada de terra, e a hora que eu saio antes do acidente, fiquei lá parado. Só fiz a aventura, depois no sábado eu passei na mesma estrada com o Fábio e com o Marcelo, de trilha de bicicleta. Foi muito mais gostoso de bicicleta, de carro foi horrível. E aí eu continuei, perdi tempo. Pensei, agora eu já não vou conseguir fazer tudo o que eu queria. Aí eu cheguei em São Paulo. Fui na concessionária fazer o que eu precisava. Parei o carro num estacionamento, peguei o metrô, fui num lugar, peguei o metrô de novo, fui num outro lugar. Andei um bocado, fui em vários lugares que eu precisava, comprei várias coisas que havia necessidade, fui naquela rua famosa, né? Na Conde de Sarzeda, fui lá comprar a Bíblia e um livro, lá apesar das coisas estranhas que a gente encontra lá, né? Nunca vi na minha vida um lugar que tivesse tantas coisas supersticiosas como lá. Dessa vez, estava terrível. Se você quiser comprar qualquer produto do culto judaico, lá você acha. Do culto cristão, você não acha muito mais. Mas se você quiser ser judeu, você pode procurar lá, que lá tem todo tipo de produto. De óleo, de veste sacerdotal, de arca da aliança, de menorá. Tem tudo. Se você quiser virar judeu, lá tem lugar. Ou se você quiser virar um crente que não sabe o que é, lá também tem esse produto. Fui lá também, pelo menos a Bíblia estava metade do preço de outro lugar que eu tinha achado, pelo menos. Mas eu saí de lá assim, aflito. Eu tinha mais coisa para ver. Eu queria ligar para a Carol e dizer, Carol, não deu para ver o resto, porque eu preciso sair daqui. Eu preciso, eu não suporto mais ver o que eu estou vendo aqui. E saí de lá. E aí voltei, peguei o metrô de novo, caminhei mais um bocado, peguei o carro, fui buscar a Carol e voltei para casa. Eu fiz tudo isso no mesmo dia, sem dificuldade. E o almoço? O almoço eu parei lá numa lanchonete lá na Rua São Bento. Falei, faz um x-filé mignon aí caprichado para mim, com queijo branco. Faz um, assim, com molho, gostoso, né? Mas me deliciei com aquilo lá. E pronto, foi só isso que eu precisei. Precisei do bilhete único, estava lá carregado já. Precisei de perna para ir nos lugares, precisava saber onde eu ia. No mesmo dia, eu voltei para casa. Não teve dificuldade nenhuma. Gastei com combustível, gastei com lanche de filé mignon e voltei para casa dormir na minha cama. Como era a viagem antigamente? Antigamente, a pessoa se despedia dos parentes. Tinha até risco de ela não voltar. Se a viagem fosse de navio, tinha um percentual considerável de chance do navio afundar, da pessoa morrer. Ela podia ser assaltada, ela podia ficar doente, ela podia ser a última viagem dela. E aí, a viagem demorava semanas. Não bastava um lanche de filé mignon, talvez um de calabresa, não dava. Precisava de muito mais, a pessoa tinha que levar um saquinho de ouro, né? De prata, de alguma coisa assim. Lembram-se quando o Antigo Testamento fala da mulher adúltera, que ela fala pro amante, venha para minha casa, porque o meu marido saiu com um saco de ouro pendurado na cinta, ou seja, vai demorar para voltar. A viagem é longa. Então a pessoa precisava sair com recursos. Qual era o problema disso? É que ela se tornava, pensa que é só hoje? Pensa que é só hoje? Antigamente tinha isso. Paulo falava assim, eu corri perigo nas estradas, no mar, já naufraguei 3 vezes. Uma vez eu fiquei um dia e uma noite na voragem do mar, corri perigo entre judeus, entre gentios. Tudo isso era risco de uma viagem. E mais, aí tinha que comer, tinha que pagar passagem, tinha que fazer tudo isso, e precisava ficar hospedado. Ficar hospedado aonde? Tinha que pagar. E a hospedaria tinha bastante gente, o que não tornava a hospedagem 100% segura. E mesmo assim, em lugares que talvez nós não gostaríamos de ficar se fôssemos nós os necessitados dessa hospedagem. Nesse sentido, toda a vida antiga, principalmente no Oriente Médio, a necessidade da hospedagem era fundamental. E isso era tão importante que se tornava até matéria de obediência aos deuses, de culto. Não receber bem alguém que precisava de hospedagem era ofender os deuses. O próprio Deus verdadeiro apontava a hospedaria como uma das atitudes que os cristãos deviam ter. Veja nas recomendações, nos quesitos, nas necessidades, nas qualificações dos pastores e dos diáconos, está lá que seja hospitaleiro. E está lá essa mulher chegando, fazendo favor para Paulo. Uma mulher que era crente, que necessitava disso, e agora entregava a carta de Paulo. O que Paulo diz para a igreja? Recebam-na no Senhor. Ou seja, recebam-na como se fosse o próprio Senhor que a estivesse recebendo. Isso muda tudo. Receba, só receba. Ah, eu tenho um quartinho lá no fundo, a gente arrasta lá, tem uma sujeira, a gente dá uma arrastada no saco de cimento que tem lá, né? Aí você joga lá um colchãozinho velho que eu tenho aqui, tem um furo no meio, mas a gente põe um papelão por baixo, aí fica tudo certo. Aí você dorme aí, fica tudo certo. Eu deixo um copinho d'água para você. Recebam no Senhor. Opa, eu vou receber um irmão em Cristo. Eu não conheço esse irmão em Cristo ainda, mas eu vou passar toda a eternidade com ele, eu vou conhecê-lo durante toda a eternidade. E essa oportunidade agora vai ser o primeiro momento, o primeiro passo nessa caminhada que nós vamos ter para sempre. Hoje em dia, hospedagem é bem menos necessário. As coisas são mais perto. Tem até pensão e hotel de uma maneira muito simples. Nós até temos mais facilidades, o próprio conceito de hospedar hoje é mais simples. Dificilmente a pessoa vem e vai ficar um mês na sua casa. Vem um irmão aí, ó, nós precisamos hospedar. Normalmente é de um dia para o outro, às vezes um final de semana. Naquela época, às vezes a pessoa precisava ficar um mês lá em Roma, resolvendo tudo o que tinha que fazer, porque só ia voltar no próximo ano. Tinha muita coisa, não dava para resolver nada por telefone, nada por e-mail, precisava ficar lá e esperar tudo o que acontecia de uma forma extremamente demorada. Agora, tire um princípio disso, a ideia é, devemos ajudar aos irmãos como se fosse o próprio Senhor que os estivesse suprindo. E agora, Deus vai me usar como um veículo de auxílio de um irmão. Como é que eu vou participar desse auxílio? Com má vontade? Né? Corpo mole? É assim que o Senhor receberia uma pessoa? É assim que o Senhor ajudaria? É assim que eu espero ser tratado quando eu peço ajuda do Senhor? Com corpo mole? A hora que der? Com mau humor? Não, eu espero que o Senhor cuide de mim com extrema atenção, com cuidado, com carinho, com consolo, me dando segurança, me confortando. É isso que eu espero do Senhor. E quando eu vou ajudar, então, um irmão, no Senhor, que essa ajuda seja da mesma forma. Então, essa aí é a primeira diretriz da ajuda entre os irmãos. A segunda é como fazer. A primeira é o que fazer, né? É ajudar, receber ou fazer no Senhor. Eu vou ajudar esse irmão como se eu estivesse fazendo isso para o Senhor, em nome do Senhor. O Senhor me pediu, me colocou lá, falou assim para mim, ó, quebra um galho para mim, ajude aquele irmão seu aquele meu filho amado. Já pensou se Deus fala isso para a gente? Isso mudaria tudo, né? Mas esse texto aqui muda tudo para nós. Agora, não é só isso, mas é como fazer. E aí Paulo diz o seguinte, como convém aos santos. De que santos ele está falando? São Benedito? Santo Expedito? Santo Amaro? Um dia eu liguei para um pastor e ele pediu o endereço dele, eu queria mandar um livro pelo correio para ele ler, né? E aí ele me respondeu, eu achei engraçado, porque o nome da rua era um nome, tinha São. O nome do bairro tinha Santo. O nome da cidade tinha São também. Eu ia brincar com ele e falar, nossa, pastor, quantos santos o senhor tem aí, né? Mas eu falei, eu não conheço ele tão bem, assim, melhor eu ficar quieto aqui. É desse tipo de santo que Paulo está falando? Não, ele está falando de nós como santos. Olha como ele começa lá no primeiro capítulo, Romanos, versículo 1, aliás, capítulo 1, versículo 7. Ele diz assim para a igreja, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele está se referindo aos seus ouvintes como pessoas chamadas para serem santos. E agora eles são santos. E o fato de serem santos muda muita coisa na hora de ajudar um irmão. Por quê? Porque quando nós somos chamados para ser santos, não somos chamados simplesmente para vestir uma camisa. Se formos chamados para torcer para os santos, aí não, põe uma camisa lá, resolve isso aí. Você não precisa ser muito, muito fanático pelos santos. Você não precisa saber o nome de todos os jogadores do Santos. Oscar deve saber o nome de alguns, né? Ele é santista. Então ele nasceu em Santos, né? Mas você não precisa ser nascido em Santos para torcer para os santos. Mas quando você é chamado para ser santo, aí algumas coisas mudam. Aí você é chamado para servir um Senhor. E um Senhor que muda o nosso caráter, que nos transforma em outra criatura. Não dá para ser vira-casaca. O que é vira-casaca? É o cara que torce para um time e depois muda, né? Me chamaram disso uma certa época, porque a família toda era palmeirense e me falaram que eu tinha que ser palmeirense. Aí eu era palmeirense. Aí eu cresci, fiquei inteligente, né? Aí comecei a torcer pro São Paulo. Aí meu avô falou, você é um vira-casaca. Eu falei, mas eu não pus a primeira casaca. É agora que eu tô fazendo minha escolha, né? Mas, se para time isso é possível, você fala, ah, meu time tá ruim demais. Ah, quer saber, eu não vou mais torcer para esse time. Dentro do cristianismo, dentro daqueles santos, daqueles chamados para serem santos, não tem vira-casaca. Você é uma nova criatura. E essa nova criatura foi ensinada pelo seu Senhor como ela deve agir. E ela não tem o direito de escolher se ela quer agir daquele jeito ou não. Então, junto com o chamado, há também uma obrigação. Um modo como convém agir. E é a isso que Paulo está apelando. Recebam-na no Senhor, e isso não é novidade para vocês, porque é isso que convém aos santos. Então eles não deviam recebê-la bem só porque Paulo estava dizendo, ou só porque o Senhor entrou no argumento de Paulo. Não, é como se Paulo dissesse, porque todos os crentes têm que fazer isso. Eu nem precisava dizer isso para vocês. Vocês sabem que é assim que os crentes devem agir, como convém ao Senhor. Como fazer? Do modo como fomos chamados para ser santos. O que mudou na nossa vida? Tudo. O que mudou no nosso caráter? Tudo. Eu posso tratar as pessoas de qualquer jeito? Não. Eu posso dizer o que eu quiser? Não. Eu posso ir a qualquer lugar que eu quiser? Não. Posso tratar as pessoas como me der na cabeça? Não. Eu posso guiar a minha ajuda pelo meu gosto? Ah, eu não fui com a cara dessa pessoa, eu não vou ajudar. Eu posso fazer isso? Não. É isso que convém aos santos? Não. Ah, eu quero ajudar, mas só se for do meu jeito. Do meu jeito eu ajudo. Eu posso negar ajuda se a ajuda necessária não for do meu gosto. Não estou falando de certo e errado. Eu estou falando daquele instinto mais íntimo de busca de autossatisfação. Meu jeito é assim, eu posso negar ajuda porque o meu jeitão é outro? Não posso. Isso quer dizer que há um modo como fazer. E o modo como fazer não é o meu, é o de Deus. E as Escrituras têm vasto ensino sobre como tratarmos uns aos outros. Como, que tipo de amor rendermos uns aos outros. O que nós não podemos fazer no contato uns com os outros. E é isso que nós devemos seguir. A Bíblia nos ensina o que fazer e nos ensina como fazer. Mas ela também nos ensina quanto fazer. Quanto? Paulo diz dessa mulher aqui: a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar. Muito bem. O que que essa mulher ia precisar? O que que uma mulher em viagem, uma mulher da circunvizinhança de Corinto, na cidade de Roma, do outro lado do mar, do outro lado da Itália, inclusive, se ela tivesse, se Roma fosse do lado leste da Itália, ficava mais fácil, era só atravessar o mar. No caso dela, tinha que atravessar o mar, tinha que viajar a pé, não era assim, estou com problema, vou voltar para casa, estou com saudade de casa, vou voltar. Não era rápido o retorno. O que que essa mulher ia precisar? Primeiro, hospedagem, e hospedagem envolvia lugar para ficar, e o que mais? Comida, você tem que dormir aqui, a pessoa tem que comer. E mais, e se chegasse no final da viagem? E se chegasse no final dos negócios dela? Ela levou lá o saquinho de prata dela, e assim, contando que ela vai fazer um negócio lá, estou supondo uma situação. Estou supondo a situação de um viajante. Eu vou fazer meus negócios lá. Separei aqui um dinheiro. Esse dinheiro dá para eu ir. Para voltar, eu já separo esse outro montante. Tenho aqui uma reservinha para alguma eventualidade. Só que no meio da viagem alguma coisa aconteceu e aquela reservinha não foi suficiente. Ela precisou gastar mais dinheiro e o dinheiro do retorno acabou. Ela ficou doente ou foi assaltada. E ela acabou o dinheiro, agora ela precisa viajar e não tem como pagar o viajante. Precisa entrar num navio, não tem como pagar a passagem. Vai chegar lá no porto e falar assim, oh, me arruma um real para completar a passagem. Né? Já viram gente assim pedindo? E aposto que você já tentou ajudar muitos deles, dizendo assim, vamos lá que eu compro a passagem. E a pessoa ficou brava, ah, não confia, então não precisa. Se a pessoa quisesse uma passagem... Você falou, vou comprar passagem, glória a Deus. Não, aquele dinheiro, obviamente, não era para passagem. E coisas desse tipo vão nos endurecendo, vão deixando a gente menos disposto a ajudar. Só que essa mulher talvez passasse por uma situação assim, sem enganar ninguém, sem querer dinheiro para ir tomar pinga no boteco, mas para a sua viagem, para a sua necessidade. O que que esses irmãos tinham que fazer? Tinham que ajudar nisso também. Em resumo, quando Paulo fala tudo, ele tem em mente essa hospedagem, auxílio financeiro, coisas que certamente custariam para os irmãos. Ia ter custo para os irmãos. O que que Paulo tem em mente? Tapinha nas costas. Oh, vai em paz. Não, Paulo fala assim, ó, em necessitando, vocês devem ajudá-la com... custo pessoal. Essa parte é fácil? Não, principalmente nos nossos dias. Ainda assim, é o que Paulo fala então para a igreja. Talvez um irmão pudesse ajudar, mas a carta direcionada à igreja talvez encontrasse aqui o auxílio, o amparo para esta mulher, sabendo que na igreja de Roma também havia pessoas de diversos níveis sociais. O fato é que aquela irmã devia ser suprida pelos irmãos, caso necessitasse. Só que isso devia produzir um culto pessoal. Então, a ideia é quanto fazer. Como a igreja da Macedônia fez para ajudar a igreja de Jerusalém? a igreja da Judéia. O que estava acontecendo lá? Estava tendo uma fome na Judéia. Teve uma seca que foi profetizada por um servo de Deus, um profeta, e aí a seca chegou, a igreja, os irmãos, pelo que a gente lê no começo do livro de Atos, venderam boa parte dos seus bens para ajudar os necessitados. O que aconteceu? Quando veio uma pobreza geral, atingiu a igreja em cheio. E o recurso que talvez servisse para essa hora já tinha sido empregado antes e a igreja estava lá passando fome. O que, que os irmãos da Macedônia fizeram? Diga-se de passagem, a Macedônia, ao norte da Grécia, não é a região mais rica da Grécia. Era a Acaia, o sul da Grécia, o lugar do dinheiro. Corinto era um lugar de crentes ricos. Mas na Macedônia, não. E Paulo diz o seguinte, que aqueles irmãos, para separarem uma oferta para aqueles irmãos da Judéia, eles chegaram a passar algum tipo de necessidade. Como se um pouquinho da fome da Judéia chegasse lá na Macedônia. Para, do mesmo modo que a abastança da Macedônia, chegasse um pouquinho na Judéia. Então, certamente, aqueles irmãos que separavam no primeiro dia da semana lá um pouquinho da oferta que iriam mandar para a Judéia, chegavam em certo dia e falavam, ih, acabou. E agora, como é que a gente faz? É certo que eles batiam ocasionalmente o olho no lugar das ofertas, falando assim, podia pegar de volta, né? A gente está precisando. Mas eles lembravam da necessidade daqueles irmãos. E compartilhavam, e passavam um pouquinho de necessidade ali, sabendo que essa necessidade ia produzir abastança, pelo menos um pouco, né? Um pouquinho de suprimento para aqueles irmãos na Judéia. Então a pergunta, quanto fazer, deve ser respondida pelo amor. Qual o cálculo? Quanto que a Bíblia manda? Cadê um contador? Cadê? Geraldo, ajuda aqui, você é contador, vamos fazer algum cálculo, vamos pegar aqui uns versículos e vamos calcular. Não, esse cálculo não vai ser feito em calculadora. Vai ser feito dentro do coração, olhando para a necessidade dos irmãos e olhando para o que a palavra de Deus nos ensina. E em último lugar, por que fazer? A gente já falou o que fazer, como fazer, quanto fazer, só que agora a gente tem que se perguntar, por que fazer? E aí Paulo diz no versículo 2, porque tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. O que quer dizer protetora? Sociedade protetora. Será que ela era fortona? A mulher fortona, aí o pessoal queria bater na rua em Paulo, ela chegava e resolvia, né? Dava uma moqueca de um lado, uma pernada do outro. Será que era isso que era protetora? Claro que não. Estou falando aqui de uma mulher no mundo antigo, onde os homens, as mulheres, de fato, eram mais acostumadas com trabalhos braçais. Por quê? Porque não tinha máquina para nada. Era tudo no braço mesmo. Mesmo assim, os homens eram muito mais fortes. Eu não sei se vocês já viram alguma matéria na televisão sobre armaduras antigas, sobre espadas. Eu vi uma espada que pesava uns 8 quilos. Imagina, quase 2 sacos de arroz e você usando eles com destreza. Ou um escudo pesando 30 e tantos quilos. 30 e tantos quilos você mal consegue levantar, quanto mais usar em combate. Então, obviamente, Paulo não tem a ideia de uma mulher aqui fortona, musculosa, batendo nos perseguidores de Paulo em Corinto. Ele está pensando no quê? Numa mulher que fazia exatamente o que Paulo está pedindo para eles fazerem agora. Ela protegia os cristãos que passavam por ali, inclusive Paulo, de que modo? Recebendo-os, hospedando-os, fornecendo o que precisavam. Era dessa proteção que esses viajantes precisavam, principalmente passando por Corinto, muitos cristãos passavam por ali e encontravam nessa mulher um apoio e um auxílio. Agora, quando Paulo coloca isso aqui, essa explicação, se ele colocasse até aqui, até tudo que ela vier de vós precisar, a gente ia fazer uma ajuda meio sem critério. Agora ele coloca um critério. é o porquê fazer. E ele mostra que essa mulher, que era uma serva em Corinto, alguém que Paulo recomendava, ele mostra com isso que há um critério em relação a quem ajudar, em relação ao procedimento dela para com Deus. Então, desse modo, aquelas pessoas mais fiéis ao Senhor, aquelas pessoas que têm andado com Deus, servido aos irmãos, essas devem ser as primeiras pessoas a serem ajudadas dentro das prioridades da igreja. Por quê? Porque todo mundo precisa de ajuda. Todo mundo precisa de ajuda. Nós nunca vamos conseguir acabar com os necessitados. Nem com os necessitados dentro da igreja. Nem a nossa própria realidade. O que Jesus disse? Os pobres, os necessitados, vocês sempre terão com vocês. Sempre. E aqui Jesus já mata a teologia da prosperidade no ninho. Ela era um ovo chocando, Jesus vem e quebra esse ovo. Os necessitados, os pobres, vocês terão sempre com vocês. Ele está falando isso no contexto dos seus servos, no contexto da igreja. E aí a igreja nos chama a ajudar. Aí vem a pergunta, ajudar quem? A gente já viu em Gálatas 6:1 que nós devemos ajudar a todos, mas em primeiro lugar, aos da família da fé. Em primeiro lugar, aos crentes. É por isso que quando teve aquela... lembra em Santa Catarina, quando deu aquela chuva, aquele ciclone, ilhou todo mundo lá, um monte de gente perdeu casa, um monte de gente perdeu vida, um monte de gente perdeu tudo que tinha. O que nós fizemos? Nós fomos convidados a levar comida, levar roupa, levar água para centros de captação da prefeitura, e nós nos negamos a fazer isso. Nós antes fizemos uma coleta e procuramos uma entidade de crentes que pudesse direcionar esses recursos para irmãos nossos que estavam passando necessidade. Por quê? Porque todo mundo está passando necessidade. Agora, o mundo que dê conta dos seus. Nossa responsabilidade é com quem? É com nossos irmãos. Então, a própria Convenção Batista, encabeçada por uma igreja lá na Zona Sul de São Paulo, estava recebendo de todas as igrejas essas doações. Nós mandamos as nossas para lá e eles levaram lá para Santa Catarina e entregaram em primeiro lugar para irmãos nossos. Então, isso mostra um certo critério que nós devemos ter na ação social. Eu devo ajudar qualquer um? Não. Está precisando? Vamos ajudar. Mas espera aí. Para eu ajudar esse, eu tenho que abrir mão de ajudar aquele que é crente? Espera aí. Eu tenho que escolher entre ajudar um incrédulo e o crente? Se é esse o caso, eu devo preferir o crente. Agora, quando Paulo fala isso, ele parece que está olhando até para dentro do corpo de Cristo e olhando alguns certos requisitos. E isso ele faz em outro lugar também. Olha lá, em 1 Timóteo 5, 9 a 10, quando fala das viúvas que deviam ser ajudadas pela igreja. Em primeiro lugar, o que era uma viúva antigamente? Ah, morreu o marido, é viúva. Não é só isso. O fato de uma mulher ser viúva significava que ela não tinha condições de levantar seu próprio sustento. Uma viúva jovem... Ah, aconteceu, vocês lembram o que aconteceu há pouco tempo atrás? Numa festa de casamento, alguém colocou, o noivo colocou uma taça no bolso e caiu no chão. A taça quebrou, furou a perna dele, pegou a artéria femoral dele, não deu para conter o sangramento, morreu. Morreu antes de chegar na lua de mel. Morreu na festa de casamento. Está lá, a viúva. Mas uma viúva nova, recém-casado, tem aí todo passado aí um tempo para curar do choque, da tristeza, do luto que uma situação trágica como essa produz. Ela tem forças para trabalhar, ela pode até se casar novamente. Agora, havia mulheres de idade, às vezes sem filhos, às vezes os filhos moravam longe, foram embora, às vezes morreram, e o marido, o provedor do lar, morria também. Era o caso, lá no livro do Antigo Testamento, o caso de Noemi. O que aconteceu? Noemi e Ruth, né? Elas tinham uma família, três homens, três mulheres, né? Os pais, dois filhos, e aí cada um com a sua esposa. Os três homens morreram. O marido de Noemi e os dois filhos que ela tinha, ficaram três viúvas lá. Ela deu tchau, ela orientou suas noras a irem embora, eram novas ainda, e ela falou assim: vou voltar para a minha terra. Mas o que essa mulher ia fazer na terra dela? Ia mendigar, ela ia plantar, ia comprar um terreno, ia começar uma plantação, ia montar uma loja. O que ela ia fazer? Ela não tinha mais condições de fazer nada. E por causa disso, Ruth se nega a deixá-la partir sozinha, e ela se faz a provedora da sogra, só que ela também tinha recursos extremamente limitados. Tinha força para ir caçar lá um pouquinho de espiga que caía no chão no terreno dos outros. Mas se não caísse, pronto, ficava lá passando fome também. Quando Paulo fala sobre esse caso de viúvas, ele diz o quê? 1 Timóteo 5, 9 e 10. Não seja escrito, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade. Porque ele tá vendo uma grande necessidade e está vendo que a igreja tinha recursos limitados. Então, peraí, não dá para ajudar todo mundo. Então, vamos ajudar quem está precisando mais. Então, viúvas de menos de 60 anos de idade, que têm aí condições de trabalhar, não seja essa inscrita aí entre as que vão ser auxiliadas pela igreja. E que mais? Tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado o pé aos santos, socorrido atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Ou seja, se fosse uma mulher que durante a sua vida agiu com bondade, deu bom testemunho, essa merecia ser ajudada. E se fosse uma pessoa complicada, uma pessoa que negou ajuda aos outros, uma pessoa que passou a perna nos outros, uma pessoa que era ruim, que perseguia, que causou problemas. Essa, Paulo fala, essa aí, você não vai inscrever, não. Tem critérios. Por quê? Se desse para ajudar todo mundo, talvez a gente tivesse mais liberdade. Mas na necessidade de prover com o próprio... com o próprio sofrimento, com o próprio custo, com a própria necessidade, a necessidade do outro, ou seja, compartilhar a necessidade do outro, que fosse uma pessoa que merecesse esse auxílio. Então, aquela mulher Febe devia ser ajudada porque ela vinha sendo protetora de muitos. Ah, e se ela não for aí uma pessoa muito ativa na igreja? Não, a questão não é porque ela era uma serva na igreja, porque ela era conhecida. Mas ela era, de fato, uma pessoa submissa a Deus, alguém de bom testemunho, alguém que Paulo tinha tranquilidade de recomendar. Nesse sentido, volta um lá, Sérgio. Quando a gente se pergunta por que fazer, é porque esse irmão tem andado com o Senhor e agora, por meu intermédio, o Senhor vai honrar isso aí, vai retribuir isso. Por isso eu vou receber, vou auxiliar no Senhor. Nesse sentido, forma-se um quadro até bastante definido, com quatro pontos que servem de tripé. Não, mais do que isso, né? Formam de apoio, eu ia falar quatro pontos que servem de tripé. Ia falar bobagem, né? Mas não podia deixar de contar a minha própria gafe. Eu percebi antes e só contei em termos de piada. Mas agora, voltando, o que eu quis dizer? Que esse texto coloca pilares firmes para a gente ajudar corretamente e não se negar a fazer algo que convém aos santos. Então, isso me impede de dar uma ajuda errada. E isso também me proíbe de faltar com a ajuda correta. Nesse sentido, a palavra de Deus me coloca como um instrumento do Senhor. É o Senhor quem faz isso. Se eu não tenho escolha e como agir, eu tenho que obedecer a Deus ou desobedecer a Deus? quem está fazendo por trás de mim é o próprio Senhor. Ele me dá o privilégio e me dá também a responsabilidade de atuar como esse instrumento. Se eu me negar a fazer, provavelmente o Senhor vai levantar outro para fazer isso. Mas é isso que nós queremos? Sermos servos substituídos por servos mais fiéis? Eu quero ser aquele de coração enorme e que ajuda quem não deve? Ou eu quero ser aquele cara mesquinho que nunca ajuda ninguém, não importa do que tipo de ajuda precisa? É isso? É assim que eu quero servir a Deus? A Bíblia vai dizer que não. A Bíblia vai me ensinar o que fazer, como fazer, quanto fazer e por que fazer. E ao nos ensinar, ela nos chama à obediência. E por isso nós vamos orar agora pedindo auxílio de Deus para isso. Assim anda uma igreja. O problema dos nossos dias é que nós aprendemos a ser individualistas. Sabe como é que funciona em muitas igrejas? As pessoas se encontram. Oi, tudo bem? Como foi essa semana? Tudo bem lá? Quando pergunta tudo bem lá, é uma pergunta genérica que dá a impressão que a pessoa sabe do que está falando. Encontra alguém desconhecido. A pessoa te cumprimentou pelo nome. Você olha e não conhece. O que você pergunta? E aí, como é que estão as coisas lá? É para ver se a pessoa começa a contar alguma coisa. Você lembra? Então, às vezes é assim. Ó. E aí, está tudo bem lá? Tudo bem? Ô, irmão, amado, senta junto. Mas a hora que dá tchau, a gente se fecha dentro de casa e não tem mais contato com ninguém. Que ninguém me ligue. Que ninguém me incomode. Que ninguém me perturbe e, pior, que ninguém venha me dizer o que eu devo ou não fazer da minha vida. Porque minha vida é minha e ninguém tem nada a ver com isso, quando a igreja não é nada disso. Na igreja, todo mundo tem a ver com a vida de todo mundo. Todo mundo tem que se envolver com todo mundo. Todo mundo deve lutar ao lado de todo mundo. Nós somos um corpo que não se une só no domingo. No domingo a gente se une para glorificar, para cultuar o Senhor. No resto, a gente se une, ainda que à distância, ainda que cada um no seu canto, a gente ainda continua unido para viver como um corpo que caminha junto, cada um com a sua função. E fechar a porta uns para os outros não faz parte da vida da igreja. Pedro, vem aqui então e ore por nós, porque essa é uma lição muito difícil de Essa é uma lição muito difícil de viver. Essa é uma lição que mexe nas nossas bases mais profundas, na nossa intimidade, do nosso particular, que a gente muitas vezes deve abrir mão em benefício do corpo de Cristo e como obediência à palavra de Deus. E para isso nós precisamos ser fiéis. Pedro, por favor, ore por nós para que nós sejamos fiéis a Deus no quesito ajuda aos irmãos e sábios dirigidos pela palavra do Senhor.
Senhor, nosso pedido essa noite é que sejamos hospitaleiros, algo que muitas vezes, para muitos de nós aqui, não é algo natural. Nós te pedimos que o Senhor nos transforme, que o Senhor me transforme nessa área também, que a gente aprenda a ajudar os outros e que façamos isso no Senhor, por causa daquilo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem derramado de bênção e de graça sobre a nossa vida. Senhor, nos dá sabedoria de como fazer isso também, que sejamos transformados e façamos tudo isso com alegria. Esse é o meu pedido hoje, em nome de Jesus, amém.
Amém.